É sempre uma bênção a gente poder se reunir na casa do Senhor, não é verdade? Ao estar trabalhando e preparando, né, esta mensagem e dando uma relida, né, já tinha lido, já tinha preparado, mas a gente gosta sempre de reler, de olhar de novo, né, de entender que Deus é isto mesmo, né, que tu queres falar ao teu povo. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios. A gente vai estar olhando o primeiro capítulo de Efésios. Eu queria trazer para vocês algo que chamou a atenção para mim, chamou a minha atenção, moveu comigo, mexeu comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Efésios capítulo 1. Deixa eu começar esse momento compartilhando com vocês algo. Você já esteve numa situação, e eu vou compartilhar com você, talvez você possa se identificar com essa situação, mas você, talvez homem, né, talvez você também mulher, já se pegou num shopping center, e talvez você chegando numa loja ali de roupas e olhando para aquelas camisas belíssimas, e você chega lá e você começa a olhar e você diz, eu vou comprar essa camisa para mim. Mas você para e diz assim, puxa, mas por quê? Eu tenho umas 25 camisas no meu closet, no meu guarda-roupa, eu uso umas 6 ou 7, para que é que eu vou comprar mais camisa? Talvez seja aquele par de sapatos para vocês mulheres, né? Eu chego na loja, eu vejo aquela vitrine, eu olho e digo assim, para que é que eu preciso de mais um? Eu digo isso por experiência própria lá de casa. Por que é, a cara da minha esposa está ótima, por que é que você precisa de mais um? E você se pega naquele momento questionando certos valores. Você já saiu de uma reunião onde você estava ali com 2 ou 3 e você, naquele momento, naquela reunião, você falou de alguém de uma forma talvez pejorativa, de uma forma que veio a denegrir um pouco a imagem daquela pessoa, e você sai daquela reunião ou daquele bate-papo, você diz assim, puxa, não havia necessidade de eu ter falado isso. Eu poderia ter passado sem falar uma palavra sobre aquela pessoa, por quê que eu precisava falar aquilo? Ou talvez você já tenha estado em reuniões onde você quer que, de qualquer forma, a tua visão, o teu plano, seja aquele que será instituído, será colocado em prática. E você ali briga para que aquilo aconteça, e você, às vezes é um plano tão superficial, às vezes é algo tão simples, mas você se desgasta, você às vezes se excede no palavreado, você se excede com as emoções, e você termina aquela reunião e diz assim, para que eu fiz isso? Será que realmente havia necessidade de fazer isso? Você já parou para pensar, por que você faz o que você faz? No dia a dia, eu entendo que, e pode talvez ser simplório para você, mas eu entendo que nós fazemos o que fazemos porque nós pensamos o que nós pensamos. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje à tarde. Porque eu creio que aquilo que nós pensamos, ele vem de algo chamado identidade. Quando nós entendemos quem somos, aquele entendimento de quem somos, ele gera um pensamento. E esse pensamento, ele gera uma atitude, uma ação ou uma reação, mas ele gera uma forma de agirmos. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sabe por quê? Porque lá em Efésios, no capítulo 1, Paulo trata justamente sobre o poder da identidade. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos dar uma lidinha? Olha só o que é que Paulo fala, versículos de 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios é um livro riquíssimo e nos traz princípios assim abençoados. Eu queria que você pudesse, e eu vou querer que você reflita um pouco, não com a tua cabeça do século 21. Eu quero que você volte um pouquinho no tempo, lá para o primeiro século, que é quando Paulo escreve esta carta aos Efésios. Ele coloca de próprio punho algo que ele gostaria de relembrar aquele povo depois de ter gasto um tempo com eles. E olha só, eu gostaria de trazer pelo menos um pano de fundo do que era aquela cidade. Você sabia que Éfeso, ela se localiza ali no oeste do que hoje é a Turquia, nas beiradas ali do Mar Egeu. O Mar Egeu ali é onde ela está localizada. Éfeso era conhecido por ser uma cidade grande. Ela provavelmente era a quarta maior cidade da antiga civilização. Uma cidade enorme, uma cidade onde as coisas aconteciam, poderíamos dizer que era uma cidade urbana. Para você ter uma ideia, existia um templo chamado o Templo de Artemis, ou o Templo da Diana, da deusa Diana, porque geralmente eles tinham um nome romano e um nome grego. E ele era conhecido, ela era conhecida, essa cidade, por ter esse templo lá. Era um templo enorme, queridos. Para você ter uma ideia, existiam 127 pilares imensos, todos feitos de mármore. Então você pode observar a beleza. Ela era considerada a sétima maravilha do mundo antigo, e era uma coisa absurda de bela. Você sabia que Éfeso, ele tinha um teatro para 25 mil pessoas? Não era uma cidade qualquer. Tinha um shopping center chamado de Ágora, onde os filósofos ali se apresentavam e falavam. Era ali também um mercado onde tudo era vendido e comprado. Era uma cidade grande, uma cidade onde as coisas aconteciam. Ela poderia ser comparada a uma Tóquio, um Hong Kong, um Nova York de hoje, uma São Paulo. Era uma cidade que, como eu falei, era conhecida por ser a quarta maior cidade do mundo. E Paulo chegou lá por volta de 53 depois de Cristo. Ele chegou nessa cidade, ele gastou mais ou menos ali 2 anos e meio trabalhando, pregando a palavra do Senhor. Ele chegou lá apresentando a graça de Deus através do envio de Jesus Cristo para morrer numa cruz por aquele povo, por aquelas pessoas. É interessante que Paulo, naquele momento, ele começa a entender a necessidade daquele povo, e por ter se ausentado daquela cidade 2 anos e meio depois, ele sente necessidade de escrever uma carta de reciclagem, de refresco, uma carta que vai trazer à memória do povo aqueles princípios que com o passar do tempo foram sendo esquecidos. E eu creio que são princípios que são válidos para a gente também, porque às vezes no nosso caminhar dentro da igreja, a gente esquece certas coisas, ou pelo menos a gente não dá a atenção devida, ou a prioridade a certas coisas na nossa vida. E Paulo escreve, ele escreve a carta aos Efésios, um livro belíssimo para se ler, 6 capítulos, os 3 primeiros, Paulo, ele está trabalhando a identidade do povo. Ele trabalha aquela questão deles entenderem que eles são o povo do caminho. Nos capítulos de 4 a 6, ele trabalha como eles agora deveriam viver uma vida diferente, porque são agora o povo do caminho, o caminho de Jesus. Ele começa a trabalhar tanto que nos capítulos de 4 a 6, ele trabalha situações como ira, a fala, a impureza sexual, o trabalho. Ele fala sobre a falsidade, ele fala sobre os vizinhos. Mas nos capítulos de 1 a 3, ele trabalha identidade. Ele trabalha quem somos. Ele começa a relembrar aquilo que nós um dia entendemos, aquilo que aceitamos, aquilo que começamos a viver e talvez por alguma razão do dia a dia começamos a esquecer. E essa palavra vem hoje para nos relembrar disto, porque foi uma palavra, meus queridos, que eu posso compartilhar com vocês. Moveu o meu coração. E muito joia, porque na juventude, nos jovens, aos sábados, nós estamos trabalhando o livro de Efésios. E eu queria começar falando de que Paulo, vendo toda aquela situação que havia em Éfeso, ele decidiu relembrá-los e trabalhar com ele três imagens. Trabalhou com aquele povo em Éfeso três imagens. Ele trabalhou em primeiro lugar a imagem da adoção. Depois ele trabalhou a imagem da redenção. E ele trabalhou a imagem do selo. E a gente vai chegar em cada uma delas. E eu espero que realmente essa palavra, a palavra do Senhor, possa trazer a você ânimo nesta tarde. Talvez para você que chegou aqui como visitante pela primeira vez, talvez você veio aqui tentando buscar aquilo que Deus tem para você, talvez hoje à noite você encontre aqui. Eu posso até ir além e dizer, hoje à noite você encontrará aqui, porque o Senhor Jesus está aqui presente. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a imagem da adoção. Olha o versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O Senhor, ele estava feliz em nos adotar. Eu tenho a irmã de Cássia, a minha cunhada, ela é casada com um americano, ela mora em Michigan, e eles não puderam ter filhos, e eles decidiram adotar, e eles adotaram um gurizinho lá do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Águas Belas. Era um casalzinho que nasceu, um menininho e uma menininha. A menininha não resistiu, ela faleceu, a mãe os abandonou no hospital, e como uma prima nossa era diretora do hospital, começou a trabalhar todos os trâmites com advogados, com o juiz, para que essa adoção pudesse acontecer. E logo depois, já amando seu primeiro filho, ela decidiu adotar um segundo filho, e adotou um americano também, que a mãe o rejeitou e não queria tê-lo. Apesar de grávida, já tinha ali naquele momento começado o processo para entregar aquele filho também para adoção. E hoje ela vive com dois filhos adotivos, e olha, é uma bênção. Queridos, essas crianças cativaram os pais amam os filhos e cativou toda a família, e nós nunca olhamos para eles de uma outra forma, a não ser de filhos, sobrinhos, porque este amor, esta alegria que a gente tem em tê-los como parte da família, este amor que a gente tem, não é comparado ao amor que Deus tem, quando Ele começou o processo de adoção por você e por mim. Olha só, Ele fala no finzinho do versículo 5, Ele diz assim, ó, conforme o bom propósito da sua vontade. Existia alegria no coração de Deus, quando Ele colocou em foco, em operação, o plano de redenção para o homem, o plano de adoção para o homem. Mas eu queria que você pudesse, como eu falei anteriormente, tirar a sua cabeça do século 21. Vamos voltar um pouquinho lá para Éfeso. Primeiro século. Imagina ali aquelas ruas, você está numa cidade urbana, uma grande cidade, onde você tem ali ladrões na rua, você tem aquele que batedor de carteira, você tem aquele assaltante, né, do ônibus. Não tinha ônibus naquela época, mas tinha umas carroças que eles iam lá também e roubavam. Então tem toda essa situação de uma cidade grande. Então se imagina naquele local. Agora deixa eu contar para você algo que acontecia. Em Éfeso existia um mercado chamado mercado, o mercado ele era chamado de Ágora. Ele era um mercado enorme, onde ali se concentravam todas as vendas daquela cidade. Era ali onde pessoas se encontravam, era ali onde filósofos falavam, era ali onde, poderíamos dizer, era o point do momento, era o point do local. Naquele local não era só vendido aquilo que a gente está talvez acostumado a comprar, não é? Ali naquele mercado eram vendidas crianças, eram achadas crianças. Éfeso tinha um costume: se você entrar no Google e você colocar ali Éfeso slave trade, né, slave trade, se você colocar aquilo lá, o mercado de troca, o mercado de escravos, e colocar Éfeso, você vai ver o que é que aparece lá. Ela traz desde 1000 antes de Cristo até depois, 1000 anos depois de Cristo, Éfeso como o centro da escravidão no mundo, de troca, de negociação de escravos. Para o romano naquela época, que dominava essa região, era algo que poderíamos dizer hoje para a gente muito ríspido, ou grosso, ou ignorante, ou falta de amor, mas era um costume de trazer até o pai romano o filho que tinha acabado de nascer. Aquele pai geralmente estava sentado e se trazia ali o seu filho, e era colocado aos pés do pai. E aquele pai, ele tinha todo o direito de fazer duas coisas, pelo menos uma das duas coisas: ou ele pegava aquele filho e ele o aceitava, e ali com aquela ação de pegá-lo nos seus braços e levá-lo, ele dizia: este é o meu filho, eu quero ele, eu vou criá-lo, eu vou educá-lo. Ou ele tinha o direito de, naquele momento, olhar para aquela criança, e por ser homem e não mulher, porque ele queria uma mulher, ou por ser mulher e não homem, porque ele queria um homem, ou talvez por ter algum defeito ou alguma marca que ele não gostaria, ele simplesmente se levantar, deixar a criança e se retirar. O romano não tinha o costume de matar as crianças, mas tinha o costume de deixar as crianças lá naquele mercado que eu te falei, no Ágora. Eles abandonavam ali as crianças, e aquelas crianças, elas eram pegas, recolhidas por casais especializados em criar essas crianças para ou a escravidão ou a prostituição. Na cidade de Pérgamo, ao norte de Éfeso, conta a história que existiam médicos especializados em ensinar a estes tipos de casais a forma como ela deveria identificar aquelas crianças, para que ela pudesse dizer assim: opa, olhando aqui a dimensão dela, vai dar um bom escravo, vai dar um escravo parrudinho, vou levar isso comigo. Por incrível que pareça, ser escravo, no fim de todas as contas, era uma sorte tremenda daquelas crianças, porque senão provavelmente morreriam. Mas essa é a cultura do momento. Aquelas crianças perdidas e largadas, essa é a cultura na qual Paulo está lidando, escrevendo, falando com o povo ali em Éfeso. E ele diz assim: olha, dada a cultura, Paulo escreve num momento de grande abandono. Muitos daqueles com os quais ele falava entendiam o que Paulo estava falando. E ele disse assim: olha, Cristo, Deus, ele escolheu você. Você foi escolhido por Deus. Numa era, numa cultura de abandono, Deus escolheu você. Ele te separou, ele olhou para você e ele te amou. Eu estava semana passada, conversando com um senhor que o seu pai o abandonou quando ele tinha 2 anos de idade. E depois de um tempo, esse pai tentou entrar em contato, e de vez em quando aparecia num fim de semana e levava essas crianças para um hotel com ele para passar um tempo. Era esse senhor e um irmão. E ele era o mais velho, tinha um irmãozinho que era mais novo, e o pai, vez por outra, aparecia e no final de semana pegava esses filhinhos e levava para um hotel para gastar um tempo com eles. E ao findar aquele final de semana, quando o pai já estava indo embora, o filho mais novo, ele se agarrava ao tornozelo do pai, implorando que o pai não fosse embora. Aquela necessidade de ser adotado, amado, cuidado, era aquilo que aquelas crianças sentiam. E Paulo, quando escreve sobre adoção, ele escreve no meio de uma cultura de abandono. O povo entendia muito bem aquilo que estava acontecendo. Quando esse senhor falou para mim, a semana passada, ele falou com lágrimas nos olhos: você já foi abandonado por alguém? Talvez você esteja aqui e você é adotado. E que bênção que um dia alguém te amou e te escolheu, te tirou daquele orfanato, daquela casa de passagem, te tirou do lugar onde você estava e te trouxe e te fez família. É uma bênção, podemos entender isso. Talvez você não só foi abandonado pelos seus pais, talvez você experimentou o abandono de uma noiva, de um noivo num relacionamento, talvez do esposo ou da esposa, talvez de uma empresa que te deixou na mão naquele momento crucial da tua vida, talvez um sócio numa parceria que você tinha com alguém numa empresa, ou até mesmo a igreja a qual você fazia parte. Talvez você tenha experimentado o que é abandono. Mas eu posso te garantir algo: todos nós estávamos vivendo em abandono. Porque um dia o pecado, ele entrou na nossa vida. E esse pecado, ele trouxe em nós uma separação. E nos largou em um mundo condenados a uma vida de morte, de separação eterna. A palavra do Senhor fala que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Estávamos separados, sem identidade paterna em nossas vidas, naquele mercado, sozinhos. Quando Deus olhou para você, quando Deus olhou para mim, e disse: eu escolho você, eu quero você. Queridos, o ser relembrado disto, traz ao nosso coração um consolo, um conforto, uma paz de saber que somos amados, de que fomos escolhidos. E olha, Romanos 5:8 diz que fomos escolhidos quando ainda éramos pecadores. Nós não éramos pessoas boazinhas, não. Mas mesmo assim o Senhor foi até lá e nos amou e nos tirou daquela situação de abandono. E aí a gente pode ir para a segunda imagem. Ele disse: você não está mais só, eu te escolhi, eu te amei, eu te adotei. Mas naquele mercado, quando as pessoas passavam por ali e olhavam aquelas pessoas que estavam ali para a venda, geralmente a partir dos 13 anos eles começavam a vender, eles olhavam ali e eles viam que aquele jovem, aquela jovem era fortezinho, era bom para o trabalho e tal, vou comprar aquela criança, vou comprar aquela pessoa. Sabe qual era a palavra usada? Redenção. Redenção, ela tem um peso teológico tremendo, mas ela também é uma palavra que era usada numa terminologia de troca, de negociação, de compra. E o redimir era pagar por alguém. Interessante que quando o Senhor nos escolheu e disse assim: eu amo a você, sabe o que é que ele fez também? Ele providenciou o pagamento por você e por mim. Esta é a segunda imagem que Paulo traz para a gente. Olha o versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Para resgatar alguém significava ter que comprá-la. Novamente, eu queria que você pudesse olhar lá para o primeiro século, tirasse os seus olhos daquilo que hoje talvez seja o século 21, a palavra redenção. Lembra daquele mercado? Ali vinham temperos do leste, vinha púrpura de Tiatira, vinham ali as últimas modas, né, as roupas fashion de Roma, vinha tudo para aquele mercado, para ser vendido e comprado. E sabe quem é que estava ali também? Uns gurizinhos de 13 anos de idade, umas gurias de 13 anos de idade, que virariam prostitutas, ou que virariam escravos. Estavam ali para a compra e para a venda, estavam ali expostos como mercadoria. Imagine chegando para um desses e dizer assim: quem é o seu dono? Ele disse: não, eu pertenço a Cornélios, ou eu pertenço a fulano, ou eu pertenço a Beltrano. Paulo, ele traz a ideia de que quando nós temos uma identidade com Cristo, isso mostra que nós fomos comprados, redimidos por Ele. Imagina você indo para um jantar, e ao ser convidado para esse jantar, o pastor Renato vai e me chama para jantar. Eu saio com o pastor Renato, viu, pastor Renato, pode convidar. Eu saio com o pastor Renato e ele me leva para comer num restaurante caríssimo. E ao chegar lá, quando eu abro aquele cardápio, eu digo assim: meu Senhor, não tem como pagar esse negócio. E vai estragar o meu orçamento familiar. E eu começo a comer, a comida não está nem tão gostosa mais. E eu já começo a comer e mastigo bem mastigado para valer cada centavo que ali eu estou colocando. Mas no final de tudo, quando eu já não sei como é que eu vou fazer, aí chega o pastor Renato, gente boa como ele é, ele diz: André, eu vou pagar aqui, não se preocupa, me dá a conta que eu pago aqui nessa mesa. Viu, Renato? Isso é redenção. Eu não quero minimizar o sacrifício de Cristo na cruz, de forma nenhuma, mas esse é o princípio. Alguém pagou por você. E queridos, você sabe qual era a média de preço de um escravo? Era 24 moedas de prata. Esse era o preço. Mas no valor negociado por tua vida e a minha vida, não foi monetário. Não teve nenhuma troca, foi a entrega de uma vida. Por tua vida, por minha vida. Foi o derramamento de sangue do próprio Senhor Jesus por você e por mim. E olha, deixa eu trazer de novo a tua lembrança, a tua memória, Romanos 5:8, quando nós éramos ainda pecadores. Não é porque eu estava ali com aquela cara de pidão, já viu o cachorro pidão? Eu não estava no mercado com um beicinho de cachorro pidão, não. Eu não estava ali, oh, minha dota, não. Eu estava ali negando, rejeitando, indo de encontro, confrontando no pecado, quando Cristo me amou, me escolheu e pagou o preço por mim, sem eu merecer, porque eu não prestava. E não era só eu não, você também. Cristianismo não é fazer o suficiente para que Deus finalmente goste de você. Não é isso, Deus nos compra. Ele nos redime através do trabalho de Jesus na cruz. Por isso que a identidade, ela é tão importante para você e para mim. Quando fomos ali tirados daquele lugar, comprados pelo Senhor Jesus, depois de Ele ter nos escolhido, sabe o que é que acontece? A gente começa a ter uma identidade, a gente começa a significar alguma coisa, não porque mereçamos, mas porque fomos adotados, e foi pago por nós o preço que deveria ser pago para nos dar liberdade, para mais uma vez encontrar uma família para a gente. Sua identidade primária é o Senhor Jesus. Ele te comprou, você é dele, eu sou dele. Talvez você não entenda como Paulo o assunto de escravos. Talvez você fique até incomodado com esse assunto escravos aqui em Efésios, mas era um assunto do dia, da época, daquele tempo. Aquilo acontecia. Olha lá, abre lá no capítulo 6 de Efésios. Vira só algumas folhas. Capítulo 6. Olha lá o versículo 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Se o seu chefe não é digno do seu trabalho duro, o Senhor é. Quando a gente sabe quem nós somos, muda o nosso comportamento. Por isso que é tão importante a identificação de quem somos, para que possa nortear o nosso comportamento. Quando a gente entende quem a gente é, a gente começa a pensar de uma forma diferente, e isso vai nos levar a uma atitude diferente. Eu estava conversando com um jovem ontem, e a gente falando um pouquinho sobre, quando eu entendo quem eu sou, que sou filho de Deus, e eu entendo que o Renato, que vai pagar aquele jantar para mim, também é filho de Deus, o nosso relacionamento tem que ser diferente. Somos irmãos. E não existe nada maior do que mostrar a glória do Senhor através do meu amor para com o próximo. É o segundo maior mandamento. Mas a identidade com Cristo é que nos leva, nos impulsiona a isto. É por isso que fazemos o que fazemos. Porque nós pensamos como pensamos. Porque temos uma identidade com Cristo. Paulo insiste nos lembrando de quem somos. Ele diz, olha, lembra quem você é. O primeiro capítulo ele fala sobre isso. No segundo, ele diz, lembre-se quem você é. No terceiro, ele diz, lembre-se quem você é. Ele o adotou, ele o redimiu. Somos do Senhor. E sabe o que é que acontece, querido? Sabe qual é o negócio mais show de bola? É agora, essa próxima imagem. Ele chega e ele sela a gente assim. Olha lá o versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. A última imagem que Paulo nos traz é essa, no capítulo 1 de Efésios, a imagem no selo. O selo no primeiro século, em um escravo, era uma marca de propriedade. Paulo trazia a memória deles, depois de 2 anos e meio, que eles tinham crido no Evangelho, que naquele momento, quando eles creram, eles foram marcados com o selo do Espírito Santo. O selo era marca de propriedade. Você já viu talvez em filmes, né, filmes da época medieval, da época antiga, onde uma carta era ela feita, talvez uma ordem de pagamento, uma compra de propriedade, uma negociação, e ali era colocada uma cerinha derretida, e o anel da família, o brasão da família, indicando o quê? Que ali foi selado, aquilo era de propriedade, a identidade estava ali, de quem estava escrevendo, de quem estava passando, de quem estava negociando, a identidade estava ali. Eu compartilhei com os jovens, e os jovens gostam de assistir filmes, não sei se você gosta, eu sou fã de filmes, e há um tempo atrás eu assisti um filme chamado Gladiador, não sei quantos assistiram aqui, com o Russell Crowe. E interessante que nesse filme, ele é um soldado romano, e nele estava marcado, não sei quantos prestaram atenção, no seu braço, uma marquinha bem interessante, estava lá, SPQR, tatuado em seu braço, soldado romano, ao serviço do imperador. Onde ele chegasse, em toda a expansão romana, todos os territórios conquistados, quando ele chegasse com aquela marca, todo mundo sabia que ele era um soldado romano a serviço do imperador. Aquela marca era muito importante. Soldados recebiam uma tatuagem, escravos recebiam uma marca com ferro quente, era que nem animal marcado desta forma. Mas isso identificava, fazia a demonstração da identidade, da propriedade. Paulo estava escrevendo para esse tipo de cultura. Paulo está dizendo: você percebe que quando você acreditou em mim, você recebeu o selo de Deus sobre a sua vida? Deus estava sussurrando naquele momento: você é meu, você é meu. Lembra que eu adotei você? Lembra que eu paguei? Você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. Você precisa conhecer e acreditar na sua verdadeira identidade com Cristo. Se você está em um relacionamento rompido e quebrado, onde talvez você comece a titubear e não entender mais quem você é, lembre-se, você é de Cristo. Quando você está passando por um casamento que está aos pedaços, lembre-se, você é de Cristo. Quando você está enfrentando a morte de um ente querido, talvez naquela sala de um velório, lembre-se, você é de Cristo. Essa é a tua identidade. Se você está enfrentando uma doença, você é de Cristo. Ou simplesmente, se você contempla a criação do Senhor, lembre-se, você é de Cristo. Deus continua sussurrando: você é meu. A identidade, ela é muito preciosa. Eu estava compartilhando com os jovens. Imagina um corretor de imóveis. Ele tem a identidade do corretor de imóveis. Todo mundo conhece como corretor de imóveis. E ele é conhecido porque vende apartamentos aqui e ali, e o mercado imobiliário aqui em Curitiba está em expansão, a coisa está maluca. Mas vamos supor que amanhã vem a bolha. E as coisas caem. Aquela identidade de corretor de imóveis vai cair junto com as vendas. E se é naquilo que ele está colocando o seu coração, a sua identidade, ele vai perdê-la. Porque antes de ser um corretor de imóveis, a identidade maior dele é a de Cristo na vida dele. Será que a gente pode dizer juntos: ele me adotou, ele pagou por mim, e eu sou dele? Você está aqui hoje à noite, à tarde, e você pode falar isso de coração? Quando eu me lembro que sou amado, eu sirvo e amo de forma diferente. Quando eu me lembro de quem eu sou, eu vivo de forma diferente. Foi por isso que quando Paulo trabalhou os capítulos de 1 a 3, ele trabalhou dessa forma, para que pudesse facilitar a transição dele para o 4, 5 e 6. Porque quando você começa a entender quem você é, a tua ação, a tua atitude, ela é diferente. Por isso que Paulo, quando teve essa paciência para falar com o povo, gente, se fosse eu, vendo o povo, talvez roubar, falar mal do outro, ter problemas de ira, ter problemas com vizinhos, ter problemas no trabalho, serem preguiçosos e tantas outras coisas como é tratado nos capítulos de 4, capítulos 4, 5, 6 de Efésios, talvez eu começasse aquela carta dando uma lapada. e dizendo: meu irmão, como é que é isso? Mas Paulo não, ele para, como a gente está fazendo aqui hoje à noite, dizendo assim: você lembra quem você é? Você sabe de onde você veio? Esses momentos são preciosos para nos lembrar quem realmente somos, porque aí a gente vai entender por que a gente faz o que a gente faz, porque a gente pensa da forma como a gente pensa, porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui conosco hoje à noite e você tenha se esquecido de quem realmente você é. Quando eu consolido esta minha identidade, eu estou livre para dar graça e receber graça, eu estou livre para amar e ser amado, eu estou livre para obedecer a Deus. Conhecendo a nossa identidade primária como filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, conheceremos a liberdade que tanto almejamos, a liberdade em Cristo Jesus. E talvez hoje à tarde você precise ser lembrado disto, e talvez hoje à tarde você precise tomar algumas decisões em relação a isso. Talvez você precise tirar aquela primeira impressão e dizer: não é este tipo de identidade que eu quero. Eu não sei quantos de vocês viram, há um tempo atrás, saiu inclusive na página da UOL, na internet, sobre um rapaz que tentou tirar um empréstimo de 2 milhões de reais, forjando a identidade, dizendo que ele era Jack Nicholson, ator americano. Colocou a foto do Jack Nicholson com o nome dele, e tentou tirar um empréstimo de 2 milhões. É claro, não rolou. E talvez você e eu, a gente pense assim: que cara estúpido, como é que ele faz um negócio desse? Quem é que ia comprar uma história dessa? Mas às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente é tão estúpido, a começar comigo, ao ponto de querer viver uma outra identidade que não é a minha. E talvez hoje à tarde você está aqui, sabe para quê? Para dizer assim: eu quero que essa identidade venha abaixo, e que a minha verdadeira identidade venha à tona, aquela em Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui hoje à tarde e você nunca teve a oportunidade de ser adotado. Talvez você esteja perdido no mercado deste mundo, já tem tentado de tanta forma pertencer a alguma coisa, a algum grupo ou a alguma situação que satisfizesse o teu coração, e você tem visto mais e mais que você continua abandonado lá fora, mesmo talvez com um curso de pós-graduação, com um mestrado, com um doutorado, com a conta bancária cheia, com uma aparência fenomenal, continua abandonado no mercado. Deus olha para você hoje, Ele diz assim: eu quero você, quero tirar você desse mercado, porque eu paguei o preço por você, e você é meu. Basta, Senhor, estou aqui. Será que você está pronto a tomar essa decisão hoje à tarde? Eu gostaria de convidar você nesse momento a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Gostaria de convidar você nesse momento a refletir sobre aquilo que falamos, sobre a adoção. Você foi adotado pelo Senhor Jesus. Queria que você refletisse sobre a redenção. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu queria que você pensasse que você foi selado com o Espírito Santo. E não há nada, meus queridos, nada, nada que possa romper o selo, que possa tirar o selo. Cristo selou você com o Espírito Santo. Cristo te deu uma nova vida. E hoje à tarde, talvez você precise reconhecer isto e dizer: Senhor, esqueci a minha primeira identidade. Ó Pai, não lembro mais dessa adoção. Senhor, esqueci o preço pago. Eu me esqueci, Senhor, de quando eu estava ali naquele mercado, sujo, descalço, preso, insatisfeito, sendo largado por um e por outro, sendo decepcionado por um e por outro, me sentindo sozinho, mesmo às vezes vivendo com tantas outras coisas. E Deus está aqui hoje dizendo assim: eu te escolho, eu pago por você, eu quero te dar vida, vida em abundância, eu quero te dar o sentido de família, eu quero restaurar a tua vida. Se Deus falou ao teu coração, talvez você esteja aqui conosco e você nunca tomou uma decisão aceitando a Jesus como teu Salvador pessoal, aceitando a redenção, o preço pago por você. Eu queria fazer um desafio a você hoje à tarde. Deus te trouxe aqui hoje para isso. Se você está aqui conosco hoje à tarde, você ouviu esta palavra, você foi impactado pelo que o Senhor tinha para você, e você quer tomar uma decisão ao lado de Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, eu gostaria de orar por você. Você podia só levantar uma de suas mãos, baixar bem rapidinho, só para eu te identificar e orar por você. Alguém gostaria de dizer: pastor André, ore por mim, eu quero aceitar a este Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero sim ser adotado, eu quero sim ter a redenção, eu quero esse valor pago por mim. Alguém gostaria de tomar essa decisão e dizer: ora por mim, eu quero aceitar a esse Jesus como aquele que morreu no meu lugar, aceitar o amor de Deus por mim, que me adotou, que me amou. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Só arrega uma de suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero fazer um desafio para você que já tem a Jesus. E talvez essa seja a nossa situação hoje à tarde. E talvez você esteja aí dizendo: puxa, aquele primeiro amor eu esqueci dele. Puxa, aquela história da minha adoção eu esqueci dela. Eu esqueci o preço que foi pago. E hoje à tarde eu quero mais uma vez dizer: o selo do Espírito Santo em mim me leva a lembrar mais uma vez que eu pertenço a Jesus. E por causa disso eu quero mudar a forma como eu amo, a forma como eu vivo, a forma como eu encaro o próximo que está ao meu lado. Eu quero participar das bênçãos do Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de orar por você. Você pode também fazer um gesto levantando a sua mão e dizendo assim: pastor André, ore por mim. Amém, minha querida, Deus te abençoe, amém. Pode baixar, amém, 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 pode baixar. Uma decisão entre você e Deus, dizer: Senhor, eu quero sim, ó Pai, eu quero sim relembrar minha identidade e viver de acordo com ela, para que eu faça o que faço, porque parte de uma identidade com Cristo. Eu penso o que penso, porque parte de uma identidade com Cristo. Mais alguém? Nós vamos orar. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Amém. A gente já vai encerrar. Deus falou ao teu coração. Só faz um breve sinal levantando as tuas mãos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém, meu querido. Você pode se colocar de pé nesse momento? Eu gostaria de fazer algo diferente hoje. Eu gostaria de convidar você que levantou uma de suas mãos, dizendo: pastor André, eu quero buscar essa nova identidade, eu esqueci, de alguma forma algo entrou na minha vida que me tirou essa proposta, que me tirou esse pensamento, que me tirou essa realidade. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Você pode vir aqui à frente? Você que levantou a mão, dizendo: olha pastor, ora por mim, eu quero essa nova identidade em Cristo. Vem aqui na frente, não tenha vergonha, tenha ousadia como cristão de dizer: eu quero essa nova identidade. Sai do teu lugar e vem aqui. Vem aqui para a gente orar junto com você. Vem cá, sai do teu lugar. Vem cá, que a gente quer orar junto com você. Quem está em pé pode abrir só um cantinho para que essas pessoas possam chegar. Agora eu queria convidar você que é líder de célula. Talvez você está aí no seu lugar. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E eu quero que você possa colocar a mão no ombro dessas pessoas que estão aqui. E eu quero que você ore por elas. Estão vindo aqui, tem uma senhora, várias senhoras. tem um senhor aqui, está chegando um jovem aqui. Queria que você, que é líder de célula, coloca a mão no ombro de um destes nossos jovens, adultos, idosos, e eu queria que você orasse por eles. Pode orar em voz alta. Eles estão aqui com um compromisso, com uma decisão. A decisão é de: eu quero ter a identidade de Cristo em minha vida, que vai me levar a ter um viver diferente. Teve mais gente que levantou a mão. Esse é o momento família. A gente tem que esquecer, pessoal, esse negócio, essa formalidade. Se Deus falou no teu coração, eu quero que você saia e venha para cá. Sabe por quê? Porque altar significa entrega. Altar significa rendição. E se Deus falou no teu coração, a gente vai começar a cantar. E eu quero que durante a canção, se Deus falou, você saia do seu lugar e venha aqui. Eu vou estar aqui, o pastor Silvado está aqui. A gente vai querer orar por você. A gente vai querer interceder por você. Temos outros líderes aqui, outros pastores também que podem vir orar por você. Mas a gente quer orar. Se Deus falou no teu coração, sai do teu lugar e vem aqui. Vamos cantar? Durante a canção, Deus falou, sai do teu lugar e vem aqui. A gente ainda quer orar por você. Amém. Aleluia.
Pela cruz do graças.
Você lembra da cruz?
Pelo preço pago.
Por você e por mim.
Meu pecado suportou. Por seu amor.
Sai do seu lugar e vem aqui à frente.
Graça recebi. Pelo amor do graça.
Lindiana, vem cá orar.
Pelos pregos.
Deus falou a você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente.
Com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão.
Aleluia.
Cristo é o Senhor.
Digno é o Senhor.
E no trono está.
Deus falou no teu coração, sai do teu lugar e vem aqui à frente. A gente está esperando você.
Pra sempre.
A gente está esperando você.
Exaltado está Cristo Salvador. Cordeiro de Deus por mim morreu.
Digno da minha vida. Vamos orar? Eu espero que você possa sair daqui hoje com essa identidade consolidada, sabendo quem você é, porque o amor dele foi incomparável, ilimitado. O preço foi a cruz, e o selo é o Espírito Santo de Deus. Romanos 8 nos promete que não há nada que nos separe desse amor. Você está firme com o Senhor. Não há nada que te tire dos braços do Pai. Não há nada que você possa fazer para Ele te amar menos ou te amar mais. Ele te ama com tudo. Porque Deus é amor. Ó Pai, chegamos na Tua presença mais uma vez para Te dar toda a honra e toda a glória. Ó Pai, para Te agradecermos por ter nos amado. Ó Pai, nos escolhido. Ó Senhor, quando estávamos naquele mercado. Ó Pai, no mundo. Senhor, perdidos, órfãos. Sem família. Separados, ó Deus. Tu viestes, ó Pai. Olhastes para cada um de nós e nos escolheste, Senhor. Jesus, hoje podemos olhar e dizer que somos amados. Hoje podemos dizer que somos família. Hoje podemos dizer que sim, eu sinto o consolo e a paz, aquela paz que excede todo o entendimento, porque eu sou de Jesus, Ele me amou. E, ó Pai, eu não tenho medo, ó Pai, de voltar para o mercado, porque o preço foi pago, e eu já não pertenço mais àquele local, àquela vida. Mas, ó Deus, eu tenho nova vida em Cristo, que pagou por mim. Louvado seja o teu santo nome. E, ó Pai, obrigado pela marca que existe em mim. Ó Deus, obrigado porque é o Espírito Santo que vive em mim. E essa é a marca que mostra ao mundo que eu sou teu e não tem nada que me tire dos teus braços, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. E, ó Pai, tu conheces a vida dos teus servos e servas que estão junto comigo aqui na frente. Estamos aqui, ó Deus, porque precisamos de Ti, Senhor, para vivermos essa nossa identidade em Cristo. Por isso, Senhor, colocamos, ó Deus, a oração de cada um, o clamor de cada um. E, ó Deus, fala, Senhor, aos nossos corações. Transforma os nossos meios. Começando, ó Deus, com a consolidação da nossa identidade. Para que ela nos mostre aquilo que devemos pensar. E, por consequência, como devemos agir. E seremos diferentes para a glória do Pai.